Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 275 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Sérgio Sakata, que tem cara de japonês, comportamento de chinês, casado com uma taiwanesa, mas tem o coração brasileiro.
Queria apresentar também aqui o Gustavo Borges, que quando eu ouvi falar dele, gelou o coração, e eu achei que era o nadador.
Rapaz, isso aí é uma frustração generalizada que acontece, rapaz. Todo taxista e recepcionista de hotel, quando Gustavo Borges chega, ele olha com aquela cara de, ah, é você.
É você.
O cara fica esperando chegar o grande nadador, o cara fortão, aí vou eu lá, franzino, nerd. Tá bom. Eu quero apresentar o Alexandre. O Alexandre tá aqui com a gente, ele, além de ser meu primo e meu amigo de uma vida inteira, desde que eu era criança, eu sou fã dele. Quando eu era criança, eu era fã dele porque eu era criança, ele era um pouco mais velho e ele era nerd. Ele tinha computadores, tipo, modernos, ele jogava Atari, era um negócio muito evoluído pra mim. Mas depois, quando eu cresci, eu continuei fã dele por conta da vida cristã, do testemunho dele, testemunho da família dele. E acho que vai ser muito legal compartilhar com ele, compartilhar com o Sérgio, com vocês aqui hoje.
Cara, Gustavo, você conseguiu fazer a maior apresentação do podcast Irmãos.com até hoje. Palmas pra você, Gustavo!
Isso foi encomendado pelo Alexandre. Desculpa, mas tá valendo, mas tá, Alexandre.
Bom, eu sou o Alexandre e eu tô aqui com o Paulinho e tô me controlando pra não protagonizar cenas de tietagem explícitas no programa.
Falei que foi combinado?
Foi tudo combinado, né?
Combinado, tinha que estar aí, rapaz.
Muito bem, gente. Estamos com esses três caras incríveis aqui pra gente falar de uma coisa que a gente ainda não tratou com tanta profundidade como pretendemos fazer hoje, sobre profissionais que investem a sua vida para levar o evangelho para outras pessoas, para levar o reino de Deus para a vida de outras pessoas também. Vamos falar sobre profissionais em missão, negócios como missão, fazedores de tenda, todos esses projetos, essas ideias que existem de você ser um cristão integral e fazer diferença onde você está, transformando a vida de pessoas, entendendo que a nossa missão aqui é maior do que ser rico, ganhar muito dinheiro. Nesse momento a gente perde vários ouvintes.
Os caras já estavam animados, né?
A gente não vai falar sobre como você ser muito rico, mas como o seu negócio prosperar pra gerar transformação em outras pessoas também. É por aí que a gente vai falar mesmo, não é?
Por aí sim.
É isso aí.
É isso aí. Esse então é mais um programa aqui super especial do podcast Irmãos.com. Vamos lá, gente. Eu não sei quantas pessoas estão familiarizadas com os termos que a gente vai usar por aqui, então vamos tentar explicar um pouquinho. Não, antes disso, né? Antes dos termos, apresentar um pouquinho cada um dos nossos convidados, né? Hoje só eu sou que vocês estão mais familiarizados aqui no podcast, mas temos aqui o Alexandre, o Gustavo e o Sérgio, que são pessoas que entenderam a importância de você viver o cristianismo, viver o evangelho do reino de Deus, onde quer que você esteja. E cada um, na sua área, tem feito diferença, tem sido usado por Deus para transformar vidas. Eu vou deixar vocês falarem rapidinho, tentar apresentar. Cada um mandou uma biografia para mim, que se eu for ler, a gente ficaria o programa inteiro só na apresentação deles. Então, Alexandre, por que que você tá aqui, Alexandre?
Olha, eu tô aqui porque eu sou seu fã, porque eu sou primo do Gustavo.
Próximo, Gustavo.
Não,
agora sou eu.
Eu tô acompanhado aqui de dois missionários mesmo, de carteirinha, envolvido em agência missionária. E eu sou mais um missionário de coração. Eu não me denomino missionário, eu sou, antes de tudo, profissional, mas que há algum tempo atrás, enquanto eu estudava e pregava sobre o reino de Deus, eu entendi que o reino de Deus tem que permear todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. E isso mudou completamente a maneira como eu penso a minha profissão.
Legal.
E meio que me trouxe a grande resposta que eu acho que todo mundo busca, que é a resposta de como obter a realização no trabalho. E eu entendi que a gente não obtém a realização no trabalho, a gente obtém a realização em Cristo. E a gente tem que trazer Cristo para dentro do nosso trabalho. Eu sou profissional de TI, eu sou professor universitário e agora eu sou empreendedor. E em todos esses lugares, eu sou, antes de tudo, alguém que está ali para pregar a palavra de Deus. Eu digo que o meu trabalho é ser missionário, o meu campo é a minha profissão.
Que legal, é cara. Muito bom, Alexandre. Vamos ter bastante coisa para falar sobre isso aqui. E você, Gustavo? Gustavo está envolvido na arte de fazer tendas. A gente vai entender daqui a pouco o que se trata.
Daqui a pouco eu conto a historinha, como eu fui parar aqui. Mas hoje eu trabalho como um fazedor de tendas, mas na verdade eu trabalho numa seguradora multinacional, numa área de negócios. Eu vim da área de TI e tudo mais. E trabalhar como fazedor de tendas é o jeito de trabalhar. E eu acho que é disso que a gente vai falar agora. Vou explicar um pouquinho mais, vamos ouvir o Sérgio, vamos ouvir o Alexandre e vocês vão entender que dá para ser fazedor de tendas aqui e dá para ser fazedor de tendas além. Legal. Hoje eu sou fazedor de tendas no meu trabalho, na minha casa, na minha cidade, aqui no Brasil. Mas se Deus abençoar, vou ser fazedor de tendas aqui e além.
Ah, legal.
Minha mãe que não escute isso.
Muito bom. E o Sérgio? O Sérgio está envolvido com Business as Mission.
Pois é, tudo surgiu, na verdade, de uma maneira muito despretensiosa, né? Eu acabei participando uma vez de um congresso, né, a respeito do assunto, convite de uma amiga minha, a Fernanda, que é missionária, e desde então, assim, eu me apaixonei por essa visão, essa estratégia de se fazer missões, né? E aí eu pedi pro organizador do evento, né, puxa, me coloca aí no meio, né, deixa eu carregar as caixas aí, porque quero estar junto com vocês.
Legal.
E desde então, tenho ajudado, né, a divulgar essa visão, né, de negócios como missão, de exatamente isso que o Alexandre colocou, né, na verdade, de integrar toda essa questão de carreira profissional com o ministério, né, o seu propósito que Deus colocou. Então, tudo isso para mim fez muito sentido e eu comecei a entender que esse era o meu chamado e desde então tenho ajudado a divulgar e a colaborar com aqueles que querem usar, né, a sua vida para fazer a diferença no mercado de trabalho.
Legal, gente. A gente está falando sobre missão porque exatamente a forma de se fazer missão evoluiu muito nos últimos anos, né? A proposta pioneira que a gente conhece, tal, que ainda existe, é muito forte hoje, tem recebido algumas variações e os cristãos têm entendido que ser testemunha do reino pode ser muito mais do que simplesmente você sair de onde você está, receber o chamado de Deus e ir parar em outro lugar para ir lá pregar a palavra, né? Que você pode fazer isso de várias outras formas, existem tantos outros modelos para se fazer isso. E entre eles tem a ideia dos fazedores de tendas, dos business as mission, do business for mission, e a gente vai tentar entender um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui e ver como nós, simples mortais...
Cristãos que pagam metrô todo dia.
É isso, humildes cristãos.
Humildes cristãos. Como a gente pode fazer diferença onde quer que nós estejamos. Então vamos entender o que é a questão do fazedor de tendas que você disse aí, Gustavo, que é o tipo de projeto que você tem se envolvido ultimamente.
Bom, o fazedor de tendas, na verdade, a gente entende hoje como um modelo missionário. Ele é baseado lá em Atos 18, quando Paulo, saindo de Atenas, vai para Corinto, e lá em Corinto ele começa a morar e trabalhar com o casal Priscila e Áquila.
Uhum.
E tanto Paulo como Áquila como Priscila, eles tinham uma profissão, e a profissão deles era fazer tendas. Naquele tempo, né, na sociedade sem carro, sem avião, sem trem, eu imagino que todo mundo tinha que levar uma barraquinha, uma tenda, porque nem toda viagem dava para fazer de um dia só, e nem sempre você garantia que a peça ia parar numa hospedaria. Então era uma profissão de fácil comercialização, né? Todo mundo comprava, as tendas desgastavam muito, e o fazedor de tendas conseguia estar andando, porque os materiais para cortar, costurar e tal, era algo leve e fácil de levar. Então era uma profissão muito comum, e Paulo, junto com esse casal, ele usava essa profissão para se manter durante boa parte do seu ministério. Então, inspirado neste fato de que Paulo usava a sua profissão para se manter financeiramente e também para criar oportunidades de relacionamento, quando ele ia comercializar a sua tenda, montava o seu ateliê perto da feira, perto do mercado, do centro da cidade, ele usava essas oportunidades para se relacionar com as pessoas. Inspirado nesse modelo, hoje os profissionais que são profissionais, mas que também dedicam de forma intencional a sua vida a pregar o evangelho, são chamados de fazedores de tendas.
É importante isso que você falou, que ele aproveitava as oportunidades de relacionamento, porque às vezes as pessoas encaram como fazer tenda simplesmente algo para financiar a vida ou o trabalho que faz na igreja ou qualquer outra coisa, esquecendo que o ambiente do se fazer tendas também é um campo missionário, né?
Isso aí, esse é o grande diferencial.
Uhum. Eu vou contar uma breve historinha aí, que foi a história que abriu os meus olhos ou o meu coração para isso que você falou. Eu tive a oportunidade na faculdade, numa faculdade que eu dou aula, a gente teve uma palestra de um dos ministros do Supremo que foi falar sobre a educação na Constituição. Eu fui assistir a palestra, sim, achando que ia ser super chata, mas a palestra do cara foi muito boa mesmo. Mas eu percebi que durante a palestra, cada vez que ele falava um conceito, por exemplo, ele falava, eu lembro muito bem dele falar assim, que a vida é como um rio, e o rio só corre por causa da pressão das duas margens opostas. Aí ele falava essa parada muito legal, e ele emendava um conceito, ele falava assim, olha, os espiritualistas chamam isso de energia. Aí daí a pouco ele falava um conceito muito bacana e falava, os espiritualistas chamam isso de terceiro olho. Aí na terceira ou quarta vez que ele falou isso, eu falei, já entendi o que esse cara tá fazendo. Ele tá usando a posição, a autoridade, a inteligência dele para falar uma coisa muito legal e cola isso um conceito da filosofia dele. Uhum. Então você é comprado pela inteligência e recebe algo a mais. E no princípio eu fiquei meio revoltado, me senti enganado, mas depois falei, olha, é isso que nós como cristãos temos que fazer. Nós temos que ocupar posições nas nossas empresas, nos nossos trabalhos ou em qualquer lugar onde a gente se envolve, para que a nossa autoridade ou o nosso relacionamento ou o nosso caráter gere uma confiança suficiente nas pessoas para que elas ouçam as outras coisas que nós temos para falar sobre a vida, sobre salvação, sobre Jesus.
Legal.
É, antes de tudo, assim, a gente viver o nosso trabalho, a gente ir, a gente ficar, mas viver sabendo que nós temos uma multidão de testemunha a nos rodear. Uhum. E que o nosso comportamento é nossa primeira pregação, mas ela vai sustentar a nossa pregação explícita. Uhum. E que a gente vai colar naquilo que a gente apresenta sendo um bom profissional e tudo mais.
O Gustavo, quando você despertou isso, você sentiu que um campo missionário propício para desenvolver isso que Deus estava te chamando a fazer era o condomínio que você estava, né? Que você morava.
É, pois é, essa historinha é legal. Deixa eu contar ela rapidinho, porque foi muito legal a forma como eu me envolvi nesse meio. E foi legal porque foi natural. Eu tenho um amigo que ele é missionário e ele tinha acabado de chegar de um curso que ele fez nos Estados Unidos. E quando ele chegou desse curso de um ano, ele morou lá com a esposa dele, ele veio aqui em casa jantar. A hora que a gente começou a conversar, ele virou pra mim e falou assim, Gu, eu fiz um curso lá nos Estados Unidos, mas o curso não era pra mim não, esse curso era pra você. Aí eu falei assim, como é que é? Ele falou, é cara, porque eu tenho uma missão, eu tenho um chamado e uma vocação, mas esse curso falava do seu chamado, da sua vocação. Esse curso falava sobre ser missionário do jeito que você é. Aí, rapaz, eu fui atrás disso, comecei a estudar e acabei indo lá nos Estados Unidos fazendo esse curso. O curso chama Go Equipped e esse curso foi feito numa agência chamada Global Opportunities, que é uma agência muito bacana que foi fundada por uma senhorinha que já morreu. E o mais legal dessa senhorinha chamada Ruth Sims é que ela foi uma missionária que veio pro Brasil fundar a ABU aqui no Brasil.
Que legal.
Então, depois de fazer o curso, eu descobri que tinha uma conexão da agência com o Brasil, me senti acolhido, né? Uhum. Mas o bacana é que quando a gente voltou, eu voltei desse curso, eu comecei com a minha esposa, passamos aí uns dias estudando material, e a gente falou, olha, dá pra gente testar esse modelo aqui no Brasil, não precisa ir lá pra Taiwan, viu, Sérgio? Nada contra ir pra Taiwan, mas não precisa ir lá pra Taiwan pra fazer isso de forma transcultural. Vamos fazer um teste? Aí ela topou e a gente fez o teste. Como foi o teste? E aí eu quero pedir licença aqui rapidinho, meus vizinhos, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês entendam que eu não fiz isso contra vocês, eu existo por vocês, hein? Vamos lá. Precisa disso pra não ofender, caso vocês acabem escutando.
É, depois eu quero fazer uma pergunta, inclusive, com relação a isso, mas a gente...
Guarda ela aí. Eu vou tentar ser rapidinho. A gente montou uma estratégia. A gente mora num condomínio aqui em Brasília que tem dois prédios e uma área de lazer gigante embaixo. E a gente mora nesse condomínio porque a gente tem esse monte de filho pequeno e todo mundo que mora aqui é porque tem um monte de filho pequeno ou porque tem um monte de neto pequeno. É o perfil do condomínio. A área de lazer atraiu as pessoas mais ou menos do mesmo estilo. Então, o que que eu pensei? Falei, olha, nós temos aqui um povo, que é o nosso povo, que tem a mesma classe social da gente, que tem a mesma cultura da gente, que tem o mesmo estudo da gente, que tem as mesmas necessidades que nós temos e que também tem filhos. Então, a gente já tinha bastante sinergia com esse povo. E aí, o que que a gente fez? A gente falou o seguinte, todo mundo vai pro parquinho, certo? Certo. Então nós vamos também. Então domingo, sábado, a gente vai pra igreja, mas a gente não vai ir pra igreja sábado de manhã, de tarde, de noite, e domingo de manhã, de tarde, de noite. Nós vamos ir um pouco menos na igreja pra gente poder gastar mais tempo no parquinho. E no parquinho a gente sempre vai de dois. Na época eram só dois filhos. Vão os dois filhos e o pai e a mãe. Porque não é muito comum. Normalmente um dos dois fica descansando e o outro desce com as crianças. Aí o que que acontecia? Chegava lá, tinha outras crianças. Nossos meninos iam brincar. Se quem estivesse olhando fosse a mãe que estivesse olhando os meninos, eu ia lá pro parquinho brincar com os meninos e a minha esposa começava a bater papo com a mãe lá. Se fosse o pai que tivesse com as crianças, fazia o contrário. Minha esposa ficava lá mais com os meninos e eu chegava na conversa. Qual era a nossa estratégia? Nossa estratégia era, durante essa conversa de uns 10, 15 minutos, em algum momento a gente mandar aquele, poxa, podia ser legal um dia você jantar lá em casa. E aí a pessoa sempre responde que é um bom brasileiro, né? É mesmo, quem sabe um dia.
Vamos marcar.
Passado uns 15 minutos, o outro, né? Se eu estivesse conversando, minha esposa chegava, e aí eu apresentava, falava, tô conversando aqui com fulano. Combinei da gente encontrar um dia lá em casa e jantar, o que que você acha? Aí ela virava e falava, pode ser na próxima quarta.
Que legal.
Porque a gente já tinha combinado as agendas.
Porque se você tivesse falado já de cara isso, podia soar estranho.
Não, ela ia olhar, regalar o olho e falar, hã? Como assim? Mas não, ela já mandava a próxima quarta. Aí o vizinho, ele já ficava ali acuado, né? E ele falava assim, não. Tá bom. Tipo, assim, nem todos falaram, tá bom, né? Alguns saíram pela tangente, mas a maioria falou, tá bom. E aí a gente marcava na próxima quarta, na terça, sei lá, o dia que encaixasse. Aí o vizinho ia lá pra casa. Lá em casa, a conversa era sempre muito leve, muito tranquila, mais do tipo se conhecer mesmo, porque como esse era um prédio novo, todo mundo tinha acabado de mudar, era mais tipo, de onde você veio, pra onde você vai, o que que você faz. Enquanto isso, eu fazia comida, eu gosto muito de cozinhar, ficava fazendo a comida.
Só um detalhe, o Gustavo cozinha muito bem, tem um blog sobre comida, então ele tava usando um talento que ele já tinha e aplicando isso pro reino.
Legal.
No final, o Paulinho bota nos links lá o meu blog de culinária.
Qual que é o blog?
pratocomhistoria.com.
Muito legal, beleza.
Depois vocês vejam a historinha lá. Aí, o que que acontecia? Na hora do jantar, eu testei vários tipos de prato, tipo churrasco, macarrão, não sei o quê. Churrasco não funcionava. Funcionava mesmo, era um jantar que a minha esposa arrumava a mesa toda bonitinha e eu servia a comida no prato e trazia já no prato pra pessoa. Por que que funcionava assim? Porque todo mundo ficava paradinho, esperando todo mundo ser servido. Aí eu contava o segredo, né? Nós somos cristãos e a gente normalmente agradece o Senhor pelo alimento. E aí eu fazia aquela oração evangelística, pedindo pra Deus abençoar não só o alimento, a nossa filha, como aquela família, a nossa amizade e tudo mais. Acabado a oração, jantar seguia normal, bate-papo normal. Alguns vizinhos nos chamaram pra ir na casa deles, outros nunca mais falaram nada, outros a gente chamou de novo e eles voltaram. Enfim, a gente foi criando um ambiente de amizade e convidou eles pra fazer com a gente o curso de criação de filhos, que a gente tinha acabado de fazer o treinamento para ser professor. E aí, nesse curso de criação de filhos, os vizinhos ficavam, durante 4 meses, vindo na nossa casa uma vez por semana para estudar como criar os filhos à maneira de Deus. E aí, no final desses 4 meses, a gente fazia uma formaturinha, começava uma próxima turma. Enfim, tivemos a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, a quarta turma. Agora a gente está na quinta turma. Mas na segunda turma, alguns falaram assim, não vamos deixar isso acabar, não. Vamos continuar estudando a Bíblia. E aí a gente montou um grupo de estudo bíblico. E aí, à medida que as turmas vão acabando, a gente vai convidando as pessoas para se juntar a esse grupo de estudo bíblico que está perene.
Que legal.
Então, esse modelo que a gente fez de teste, uma estratégia que a gente usou para encontrar com os vizinhos, se relacionar com eles, mostrar para eles quem era Cristo e mostrar para eles que nós também queremos aprender sobre Cristo e eles podiam aprender junto conosco. E nós estamos aí. Tem dificuldade, tem gente que sai, tem gente que se ofende, tem gente que chega e tem gente que abraça e tem gente que está caminhando junto com a gente já há alguns anos. Tem sido uma bênção. Esse foi o nosso piloto, o nosso teste de como ser fazedor de tendas aqui no Brasil mesmo.
Que legal, cara. E a minha pergunta é, assim como o Alexandre começou a se sentir ofendido vendo o cara lá dando aquela palestra e embutindo a espiritualidade dele no meio, não aconteceu de pessoas dentro desse seu grupo se sentirem ofendidas também, como se você estivesse manipulando de alguma forma a amizade pra tentar oferecer o que você tem oferecido?
Nos jantares na minha casa, não. Nos jantares sempre foi tudo muito tranquilo. Nos cursos, a gente já teve um casal, que foi muito engraçado, eles assistiram a primeira aula, e no final da primeira aula, quando a gente foi orar, eles levantaram e saíram correndo. E aí eles foram correndo e eu nunca mais vi. Depois a mulher lá do casal me mandou uma mensagem falando, olha, não é vocês não, vocês são lindos, vocês são um casal muito jóia, muito legal, muito bacana, o problema é a gente, tá bom? Então a gente não vai aparecer aí nunca mais não, tá?
Caramba!
Eles... Já teve, né?
Mas eles saíram correndo sem falar tchau, assim?
Sim. Assim, a gente começou a orar, eles pegaram as coisas dele, quando a gente falou amém, já tava na porta e foram embora.
Que maluco!
Mas assim, foi só um. A maioria da turma aceita de bom grado, porque não é escondido, é explícito. Especialmente quando a gente convida para o curso, a gente fala, olha, nós somos cristãos e a gente vai falar sobre a Bíblia, e isso tem feito diferença na nossa vida, na vida dos nossos filhos, a gente acredita que pode fazer diferença na sua vida. Você quer vir, entendeu? Entendi. Então aí já fica bem explícito. Esse casal não deu certo.
Mas, Paulinho, assim, essa estratégia que o Gustavo usa e que normalmente a gente usa, ela é sincera.
Isso.
Você primeiro quer se relacionar com a pessoa porque é legal conhecer a pessoa, é legal poder ajudar a pessoa. Você não tá ali numa estratégia de levar a pessoa pra sua igreja.
Proselitismo.
Você tá ali numa estratégia antes de tudo, fazer o bem. Antes de tudo, ajudá-lo. A gente teve também uma experiência que a minha esposa, ela participa de um grupo de Facebook muito grande aqui em Brasília, né? Um grupo do nosso bairro. E uma mulher postou lá, falando que fez um curso de casais, que foi muito legal. Aí uma outra menina que é da nossa igreja postou falando, ó, a Patrícia dá cursos de casais.
É sua esposa?
E a minha esposa, no vácuo, falou, é mesmo, e nós estamos organizando um curso de casais. E aí...
O curso de casais.
E um curso de casais pelo Facebook.
Turma ali às pressas, foi jóia.
E aí a gente pegou e nós tivemos no início 200 pessoas que se interessaram, reduziu para um grupo de 40, e acabou que foram 20 casais. Mas a gente já dava outros cursos de casais, mas para crente, com igrejês. E a gente falou, olha, nós temos que ter um curso de casais agora, com princípios bíblicos, mas assim, que atenda todo mundo. E demos um curso de casais e foi muito bacana. Foram 20 casais não crentes na igreja de forma espontânea. E a gente foi muito claro para eles, falando, nós somos cristãos, a nossa igreja está aqui do lado. Se você quiser ir, a gente vai ficar muito feliz. Mas esse curso é para ajudar vocês. E realmente foi muito legal, os casais foram, acho que um ou dois casais só se interessaram para conhecer a igreja, mas o nosso primeiro objetivo era ajudá-los, né? Então não é uma coisa assim, a gente tá enganando ninguém, a gente quer fazer o bem, a gente quer ajudar as pessoas.
Foi por isso que eu falei no começo assim, vizinhos, isso não foi uma coisa que eu fiz para fisgar vocês, eu fiz por vocês, porque a gente queria se relacionar com eles de forma intencional, de forma como a gente tem estudado a palavra, né? Uhum. De forma bíblica, de propósito e com propósito, o propósito de abençoar.
Legal, cara, muito bom. Além disso, existe também o modelo de Business as Mission, que eu tenho ouvido já falar há algum tempo, mas temos aqui o Sérgio que está se envolvendo cada vez mais com isso e pode apresentar pra gente o que se trata isso. Business as Mission, na tradução, é negócios como missão ou profissionais em missão. Do que se trata, então, o BAM?
Tem bastante a ver com tudo isso que está sendo discutido aí, né? Foi muito legal as histórias que foram compartilhadas pelo Alexandre, pelo Gustavo. E o chave, né? Assim como no caso do fazedor de tendas, é a questão da intencionalidade, né? Tudo gira em torno da intencionalidade de você querer se relacionar com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E uma coisa interessante isso, né? Antes de mergulhar na questão do Business as Mission, é que essa questão da gente buscar ser luz onde ainda não o evangelho não é conhecido, pelo menos nas igrejas que eu conheço, assim, não é uma ênfase que normalmente é dada dentro da igreja, né? Uhum. porque as pessoas elas começam a se capacitar e se equipar e a buscar cada vez mais a palavra, mas com o passar do tempo, as pessoas elas começam a ficar cada vez mais dentro da igreja. E se tem a falsa ideia de que servir a Deus é servir na igreja, servir para a igreja.
Não, e se o cara ele opta, ao invés de ir para um seminário, ele opta por fazer uma faculdade com outra ênfase profissionalizante, ele é tido como esse cara não vai ser missionário, né? Esse cara não vai servir a Deus, ele vai ganhar dinheiro para ser rico, para ter uma carreira e...
A melhor das hipóteses, sustentar missões, né?
Sustentar missões.
É, muitas vezes a gente acha que o espiritual é tocar no louvor da igreja, o espiritual é preparar, né, a escola dominical, o espiritual é pregar mensagem, né, durante o culto, é organizar acampamentos, né? Mas a gente se esquece que, na verdade, as pessoas que a gente precisa realmente fazer a diferença não estão principalmente fora da igreja, né? Então, assim, é lá que a gente precisa ser sal e luz. Uhum. E essa discussão, na verdade, é pouco falada, né? Porque a gente tem essa impressão de que o trabalho espiritual está na mão de um trabalho de pastor, de um trabalho de um missionário... Uhum. E a pessoa que é profissional...
A parte tem... desse mundo, né?
É, exatamente. Então, assim, tem um trabalho de baixo valor espiritual, né?
Uhum. Eu que sou crente a minha vida inteira, né? Cresci na igreja. Eu penso que a gente meio que foi treinado, pelo menos hoje está mudando, mas a gente foi treinado a encarar missões como um missionário. É outra pessoa, é uma pessoa que vive em outro mundo e que vai ser enviado com outro treinamento. E o meu papel é contribuir. E se eu contribuir, eu também fazendo missões porque eu contribuí para ele ir. Uhum. Né? E hoje a gente tá vendo que não, eu também sou missionário onde eu tô hoje. Né?
Exatamente. E em contrapartida, né, eu vejo que a geração jovem, né, hoje ela tem oportunidades, né, que nenhuma outra geração teve, né, assim, de escolher, de se preparar. E eu acredito muito que Deus tem nos chamado a um protagonismo, né, na sociedade, de usar tudo isso que a gente tem, assim, e tem se preparado para usar em prol do reino, né? E por que não a questão da profissão, né? Uhum. E aí, quando eu vim falar sobre Business as Mission, né? Eu que tenho a formação em administração de empresas, eu comecei a entender que tudo isso podia ser integrado, sabe? A minha profissão, toda a formação que eu tive, né, poderia ser usada para o reino, né? Eu não precisaria abrir mão de tudo isso que eu aprendi, né, que tem o seu valor, para servir a Deus, né? E a questão do BAM, especificamente, do Business as Mission, Negócios como Missões, coloca a questão do negócio como uma oportunidade de você ser diferença dentro do seu ambiente de trabalho, né? E especificamente a figura do empreendedor, naturalmente ele traz, né, a liderança e a referência dentro da empresa. Então, ele é uma testemunha natural. Então, assim, se a pessoa, um empresário, ele paga os impostos ou deixa de pagar, todo mundo sabe. Não adianta, né? A rádio peão come solta, né? Sim. Assim, se o cara, ele contrata de maneira legal ou modelo flex ou de uma maneira informal, todo mundo sabe na empresa. Então, assim, de uma maneira ou de outra, ele é um testemunho, né, de vida. E eu acredito muito que a sociedade está carente de referências, né? Muitas vezes a gente só fica apontando para ícones, né, dentro da mídia, que, puxa, eu fico com vergonha, assim, de, né, viver numa sociedade hoje que carece de pessoas referentes, assim, como em outras gerações a gente teve, né? Que hoje os ícones são pessoas realmente que têm uma vida que não reflete o caráter de Cristo. Então, acho que é aí que a gente, né, nós como cristãos, a gente poderia entrar e realmente mostrar por que a gente acredita em Cristo, e isso deve se refletir não só no falar, mas principalmente nas atitudes, né?
É porque entra naquela coisa de que, no Brasil, se você fizer tudo direito, sua empresa não tem como a empresa sobreviver, se pagar todos os impostos e tal, né? E a gente sabe que não é bem assim, tem muita gente séria levando a coisa a sério. Mas só pra gente entender, então, a diferença básica entre fazedor de tendas e BAM seria que o fazedor de tendas é o empregado, o funcionário, e o BAM é o cara que é o empresário, o cara
é
que...
É o empregador, é o outro lado da mesa.
Uhum. A gente tem aqui em Brasília um amigo nosso, muito querido da igreja, que ele é funcionário público, ele tem até um cargo alto, e esses dias ele levou uma pessoa pra igreja apenas pela qualidade do atendimento que ele prestou.
Caramba!
Ele prestou um atendimento, aí o cara gostou dele, começou a conversar, ele falou do evangelho, o cara falou, vou lá na sua igreja, e foi... E tem indo com frequência lá. Só porque ele tem a visão de reino e fez essa, prestou esse serviço.
Cara, é impressionante isso. Talvez saindo um pouquinho do assunto, mas eu não sou empregador, mas eu percebo muito quando eu vou em algum lugar e o atendimento é feito por alguém que tem um potencial grande. Tem uma farmácia aqui perto da igreja que eu passo lá. Quando aquele cara me atende, eu falo, cara, se eu fosse o empregador, eu contrataria esse cara, que é um cara que sabe do que tá falando e faz isso naturalmente, não é uma coisa forçada, né? É engraçado isso, quando você percebe na pessoa a competência, independente de onde ela estiver, né?
Eu penso que nós, como igreja, a gente ora para o Senhor mudar o país, e a gente pode, deve orar por isso mesmo, mas se, e nesse momento eu acho que eu vou perder alguns amigos aqui em Brasília, mas se os funcionários públicos cristãos levantassem todos na segunda-feira e falassem, hoje eu vou fazer a diferença, e chegassem na hora e trabalhassem com afinco e tal, o Brasil já mudava na primeira semana.
Não é verdade. Em Brasília, né? Começando em Brasília ainda.
Começando aqui, né, cara? Começando aqui. A culpa não é nossa, de nós que nascemos aqui, mas começa daqui mesmo.
Mas nós temos, viu? Temos muitos crentes que estão em lugares-chave, exercendo ali a visão do reino, sendo honestos, protegendo o patrimônio, só que eles ficam calados, a gente não conhece eles, mas eu conheço pelo menos os três aqui em Brasília, né? Tem gente que, como o Paulo lá em Filipenses fala, que caminhava nos palácios de Roma, tem gente aqui em Brasília que é crente, tá pregando evangelho no congresso, né? Tem, a gente tem que orar por eles e querer chegar lá, querer prestar o concurso, não pra garantir nosso salário, mas pra ser bênção no lugar onde esse concurso vai levar a gente.
E quem que escolhe hoje a profissão? Quem que presta um concurso pensando nisso, né?
Pois é.
A gente fala muito isso com jovens e adolescentes, né? Eu, quando escolhi a minha profissão, a ideia era tentar fazer alguma coisa que fosse me dar um bom sustento no futuro. Uma carreira promissora. Eu fui fazer ciência da computação, que era o must do momento, né?
É, nós também.
Então. Nós também. Todos nós.
Eu fiz ciência da computação, você também, né, Alexandre?
Eu também.
Então.
Hoje eu e o Gustavo estamos montando uma startup, né?
Então.
E uma das coisas que motivou a gente a montar ela, não quero parecer arrogante aqui, mas é porque isso realmente tá queimando no nosso coração.
Uhum.
Foi que a gente viu que é um negócio que pode abençoar pessoas. Pessoas que estão em necessidade, né? A minha esposa tá em casa, assim, é uma advogada, e eu amo demais minha esposa, tá, gente? Ela tá aqui do lado.
35
e a minha esposa
minutos,
é advogada.
Conseguiu! Aê! Cachorro! A gente também te ama, pai!
E a minha esposa é uma advogada ótima, mas tá num período que Deus separou pra ela estar em casa. E ela vivendo as angústias da mãe que trabalha. E ela falou, e se a gente montasse um negócio que ligasse mães que podem trabalhar online, mas que querem ficar com seus filhos, e a gente ligasse elas a empresas que pudessem contratá-las? E aí a gente tá montando Mãe Presente. Que
animal,
tem essa visão, mas é visão assim, esse é o negócio, mas qual é a visão? É a gente ter o cadastro de mães que têm filhos e que podem ouvir sobre criação de filhos e a palavra do reino e tal, né? Quando esse negócio entra no coração, ele contamina tudo que você faz.
Não, e além disso, não só você conseguir falar do evangelho pra essas pessoas, você ter esse banco de dados pra ter o contato com elas, mas você tá fazendo alguma coisa que possibilita com que a mãe seja presente na vida do filho e mesmo assim conseguir levantar algum sustento pra família, né? Isso faz parte do reino, faz parte do evangelho, né? Dando a presença da mãe, o nome já fala isso, né? Dando a presença da mãe na vida do filho mais por mais tempo.
E essa motivação é sincera. A gente quer isso. Se com isso a gente puder pregar pras mães e abençoar, então melhor.
Que legal.
Eu tenho uma pergunta pro Sérgio. Posso tomar a liberdade de fazer o corte aqui?
Eu abri um pouco demais o leque do ban. Vamos tentar fechar de novo.
Sérgio, eu ouvi outro dia uma pessoa que veio falar sobre ban aqui na igreja falando a seguinte frase, que não existem países fechados. Existem países fechados para missionários.
Certo.
Mas que todos os países são abertos para empreendedores. O que você diz disso?
Perfeitamente. A questão do ban, ele tem sido usado cada vez mais pelas agências missionárias e pela nova geração de missionários, justamente por conta disso, né? Porque mais e mais países têm se fechado a vistos de missionários, né? E por isso tem restringido muito trabalhos vindos de missionários tradicionais. Ainda mais, assim, projetos junto com ONGs já não colam mais, né? Já países fechados já sabem que ONG está muito associado associada com um trabalho ligado ao cristianismo, né? Por isso que eles têm utilizado outra estratégia, né? E como você bem disse, né, Alexandre, a questão do negócio, né, é uma coisa assim, totalmente aberta, né? Assim, nenhum país no globo proíbe o capital estrangeiro, né, de entrar no país, porque um novo investimento vai gerar novos empregos, vai gerar riqueza para o país, vai gerar impostos, então tudo isso vem a somar. Então, nenhum país vai ser avesso a esse tipo de iniciativa, né? E aí que entra, né, a estratégia de business as mission, né? Que muito mais do que a questão de se entrar lá para fazer negócios, né, a intencionalidade é muito mais profunda, né? Que o desejo de todo missionário business as mission é de ver transformação integral, né, das pessoas. Uhum. E ele se relaciona tanto na esfera espiritual quanto na esfera social, econômica, até ambiental, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Porque as pessoas, elas vão vendo a transformação e quanto que vale a pena viver, né, uma vida com Cristo. Uhum. Então, isso tem sido uma coisa que, assim, cada vez mais tem se usado, né, como estratégia missionária em países fechados, em países não fechados, no Brasil, enfim.
Acho que é importante dizer que, assim como existe o equívoco com relação a fazedores de tendas, de que o trabalho é só um financiamento para a obra que ele está fazendo no resto do dia, que a gente já viu que não é, né, que o próprio trabalho é o campo missionário dele, no Business as Mission também eu acho que existe esse equívoco de que é simplesmente uma porta de entrada para missionários chegarem em países fechados.
O cara que faz Business as Mission, ele não está fazendo uma empresa de fachada.
Exatamente.
Ele não cria uma empresa para ele entrar lá no país e aí ele vai ser um missionário tradicional. Não.
Exatamente.
Ele está criando um negócio rentável, uhum, que vai fazer diferença naquela sociedade. E com essa diferença, ele vai criar situações para pregar o evangelho.
Exatamente. Isso é muito importante dizer.
E uma coisa que eu queria acrescentar também é que o fazedor de tendas mais amplo, que seria o empregado, ele também tem sido muito usado pela mobilidade que as empresas multinacionais têm. Então é muito comum uma empresa multinacional levar um funcionário de um país para o outro. Então você pega aquelas empresas gigantes, elas fazem essa mobilidade que chama expatriação de pessoas. Uhum. E qual que é o objetivo delas? O objetivo delas é transferir tecnologia, transferir conhecimento. Uhum. E se a gente olhar para a história de Paulo lá na Bíblia, a gente vai ver que o modelo missionário de Paulo encaixa muito com esse fazedor de tendas empregado de uma multinacional que está circulando pelo mundo, porque do mesmo jeito que Paulo passava curtos períodos de tempos nas cidades e atuava ali de forma intencional, recebendo as pessoas na casa dele, sendo hospitaleiro, falando de Cristo, pregando com o seu trabalho, no seu trabalho e nos fins de semana, esses fazedores de tendas modernos, eles tentam imitar isso também. Então, quando uma empresa transfere um funcionário para ficar 2 anos lá na Arábia Saudita, se a pessoa está preparada, ela vai de forma intencional ser um cristão excelente, um profissional excelente, mas ela vai também testemunhar. Uhum. Dentro das relações de trabalho. Aí ela teve não só visto, como ela teve visto, sustento, passagem para visitar a família, teve plano de saúde, ela teve toda a estrutura que a empresa dá, porque é normal, só que ela não tem muito tempo. Por isso que ela não pode dispor de ter um bom relacionamento com os missionários tradicionais que estão lá fazendo trabalho de longo prazo ou com os empreendedores que estão fazendo trabalho de longo prazo.
Você falou duas vezes aí, Gustavo, que você tem que ser um cristão excelente, um profissional excelente. E esse é um problema, porque a dificuldade da gente pregar no trabalho é que o pessoal do trabalho conhece a gente.
Tá lendo a vida, isso, né?
Isso é tenso.
Então, a gente tem que ser essas duas coisas. Você tem que ser um cristão e dar testemunho disso. E você tem que trabalhar, você tem que ser o cara que chega antes, sai depois, entrega. Eu acho que eu li no livro do Stuart Olliott, que ele fala que a pregação no Novo Testamento, ela tem 4 palavras em grego, mas 2 são mais interessantes, que é queruso e martureu, que é de onde vem querigma e martírio, que o queruso fala do seu procedimento e o martureu fala da proclamação, né? E um anda junto com a outra. Se você age de um jeito que você não dá testemunho, quando você for pregar, as pessoas não vão prestar atenção. E se você age como quem dá testemunho, mas nunca prega, você também não atinge o objetivo, né? Então, esse é o desafio dos profissionais, tanto os que vão quanto os que ficam, dos líderes ou dos funcionários, é que você tem que ser excelente no que faz, tem que ser excelente como cristão. Porque eu acho que uma coisa que explica talvez isso, pelo menos para mim, é que a gente tem que viver de tal forma que gere perguntas nas pessoas.
Isso.
Gere legal. Perguntas nas pessoas. Que as pessoas virem para nós e falem: por que que você faz isso? Por que que você age do jeito que você age? Aí é a abertura para você pregar o evangelho. Eu já falei que eu sou professor universitário. E, assim, eu tava fazendo seminário e me sentindo chamado pro ministério e muito empolgado com tudo aquilo, mas precisei de dinheiro, comecei a dar aula. E entrei numa crise, né? Naquela crise do trabalho sacro e do trabalho profano. Uhum. E comecei a orar. E quanto mais eu orava, mais aula aparecia para eu dar. Aí eu meio que revoltei e falei: Deus, então é o seguinte. Fiz uma oração de birra, né? Não tô aconselhando os ouvintes a fazer isso não, tá, gente?
Oração de birra, ótimo.
Falei assim: ah, é, Deus? Então agora o senhor vai ver. Eu vou pregar nas minhas aulas. O senhor não quer me mandar pra igreja? Então agora minha turma é minha congregação.
Aí Deus assim, falou: agora você entendeu.
Estamos chegando lá. Agora estamos chegando lá.
Exatamente. Mas isso é um problema pra mim, porque eu tenho que ser um professor que entrega a prova na data, que faz um material bacana e tal. Aí ali eu tenho que aproveitar pra falar bem de casamento, pra falar bem de filho, pra falar mal de balada e de vez em quando pegar um exemplo, citar um versículo bíblico, pra tentar assim, que um ou dois alunos me façam uma pergunta: professor, o senhor é crente? Por que que o senhor faz isso? Né? Uhum. E assim a gente vai caminhando.
Eu lembrei de uma história de um fazedor de tendas canadense que foi lá pra Taiwan. Foi muito legal porque ele chegou lá com o treinamento pra ser um missionário tradicional. Só que quando ele tava na alfândega, a bicicleta que ele levou ficou presa na alfândega e o pessoal pediu pra ele pagar uma espécie de uma propina lá pra liberar essa bicicleta. E aí ele falou que não tinha dinheiro e largou a bicicleta lá. Alguns dias depois, o pessoal ligou várias vezes, né, diminuindo o valor da propina pra ver se ele pagava pelo menos um pouco. Ele não pagou nada, mas alguns dias depois, um dos oficiais lá do aeroporto da cidadezinha lá ligou pra ele e falou: ó, pode vir pegar suas bicicletas, elas estão liberadas. Ele falou: mas o que que eu fiz? Ele falou: você ainda não fez nada, mas você pode vir pegar que depois a gente resolve. Aí ele foi lá buscar a bicicleta, todo desconfiado, né? Mas o cara lá, o funcionário do aeroporto, era dono de uma escola de inglês pra atendentes de voo, pra comissário e tal. E ele falou: olha, eu não consigo achar um professor nativo pra dar aula na minha escola, você vai ter que dar aula na minha escola pra me pagar porque eu te liberei essas bicicletas. E aí ele falou: nah, tudo bem, eu já fui comissário de bordo, pra mim vai ser tranquilo. E aí ele começou a dar aula de inglês. E dando aula de inglês, lá em Taiwan, ele usava os versículos bíblicos pra explicar as palavras. E à medida que ele escrevia os versículos bíblicos, ele não punha referência, né? À medida que o tempo foi passando, os alunos começaram a perguntar: de onde vem essa sabedoria que você coloca aí no comecinho da aula? Ele falou: ah, isso é um livro que nós temos lá no Ocidente, que é um livro que é o livro mais lido em todo mundo, mais editado. E eles ficavam super curiosos. E aí, por conta dessa curiosidade, ele convidou eles pra ir na casa dele, pra estudar junto com a esposa e com os filhos esse livro. E disso aí, começou um grupo de estudo bíblico, que virou uma igreja em casa, que virou uma igreja fora de casa. E quando ele voltou, ele passou essa igreja pra um pastor, que foi um missionário, que foi ficar lá por longo tempo.
Que louco.
Tudo por conta da bicicleta e dele ter que fazer o quê? Dar aula, e dar aula de forma intencional.
E ele não pagou a propina também, né?
Não, pagou a propina, tem os testemunhos.
Uhum.
Uma coisa legal que eu vejo dessas duas histórias é a questão de você usar o dia a dia mesmo, né? Pra mostrar de gancho, né? E isso é uma coisa assim, de uma maneira natural mesmo, surgem as oportunidades de se dar testemunho, né? E eu acho que é exatamente isso que a estratégia de fazedores de tendas e BAM tenta resgatar, né? De usar realmente o meio de trabalho, esses momentos do dia a dia, né? Como uma maneira natural de se testemunhar, né? De se relacionar com as pessoas, né? E isso pode até, inclusive, dar mais crédito, né? Pra você chegar nas pessoas e, por exemplo, lá na China, com os chineses, é muito engraçado, porque eles perguntam na cara, na verdade, o que você faz, até quanto você ganha. Até quando eu comecei a namorar a Fabiana, o tio dela, a primeira coisa que perguntou pra mim é quanto eu ganhava. Assim, na cara.
É cultura.
Então, assim, se você não tiver...
Você aprovava o rapaz.
Pra você, se você não tiver uma justificativa mesmo, assim, sabe? Putz, eu tenho um trabalho, sabe? Eu ganho isso. O seu testemunho vai por água abaixo, sabe? Se você não tiver um fundamento, assim, mostrando que você é uma pessoa normal, né? Assim como ela... Então, você já perdeu ela. Uhum. Então, isso, eu acho que isso que é uma coisa que o BAM e o fazedores de tenda tentam resgatar, né? E é uma coisa, assim, que eu acho que todo cristão, na verdade, deveria ser, né? Esse resgate a você entender que você tem que ser cristão o tempo todo. Até o Alexandre complementou, né? Falando que, puxa, agora eu vou ter que fazer tudo certinho, eu preciso realmente, né, fazer diferença não só na igreja, mas principalmente fora. E eu acho que a maturidade espiritual deveria de caminhar pra esse sentido, né?
Essa coisa de fazer a coisa certinha, eu senti o peso uma vez que eu peguei a Kombi emprestada da igreja pra transportar um móvel e fui atravessar São Paulo. Eu falei, cara, eu não posso fazer nada errado, porque a Kombi tá escrito que é da igreja. Eu tenho que dar testemunho.
Eu falei, não, mas... Tá escrito na testa.
Mas a gente tem que viver assim, né? Não é porque tá escrito que eu tenho que dar o testemunho.
Eu acho que ainda a gente caminhar certinho e tal, eu acho que a gente ainda tem que ser excelente pra ocupar as posições onde nós possamos exercer a maior influência. Eu e o Gustavo temos um amigo que é presidente de uma empresa. E ele fala, olha, as pessoas me ouvem porque eu sou presidente. E ele é cristão, né? E isso é uma bênção. Então, o cara é presidente, ele consegue falar e falar com autoridade pelo cargo que ele ocupa. Eu acho que os cristãos têm que lutar para ocupar as principais posições, não para benefício próprio, mas para benefício do reino, para ter autoridade para falar. Uhum.
Vocês falando aí, eu lembrei de uma história conectando com um missionário fazedor de tendas e que se relaciona de forma intencional. Um missionário, na verdade, um cristão, quis ser missionário. E essa família foi para a Espanha ser missionário, conseguiram sustento e foram enviados pelos mantenedores, não enviados por uma agência. Bom, pelo menos que eu saiba. E aí, lá nessa cidade, depois de 2 anos que eles estavam lá, o ministério deles não tinha acontecido nada. Eles estavam tentando, tateando, não sabia para que lado ia, não conseguiam se relacionar com as pessoas, aquela luta. E aí foi um irmão visitar eles do Brasil lá. Só que o voo do irmão chegou mais cedo, eles não combinaram direito, e o irmão desencontrou. Ele chegou no aeroporto, não tinha ninguém esperando, aí ele pegou um táxi e foi pra casa do missionário. Quando ele chegou na casa do missionário, era um predinho, e ele perguntou pro porteiro, aí mora o fulano? O porteiro falou, não sei, não mora. Aí ele mostrou o endereço, não, é aqui mesmo. Aí ele falou, é um advogado, esse advogado que é um advogado brasileiro, que mora aqui. Ele falou, não, advogado não tem. Tem uma pessoa que mora aí que a gente não conhece muito bem. Aí vinha chegando o missionário, ah, esse aqui que é o advogado, meu amigo. Gente, vocês não vão acreditar, depois que esse porteiro espalhou a notícia que o cara era advogado, todo mundo começou a cumprimentar ele e começou a querer fazer amizade com ele, porque eles achavam que ele era uma espécie de terrorista que tinha ido pra lá, fugido, entendeu? Uhum. Eles não entendiam o cara. Depois disso, o ministério começou a frutificar. Ele fez amizade, fez relacionamento, montou um grupo de estudo bíblico e agora, recentemente, fiquei sabendo que eles estão com uma igrejinha lá. Uhum. Tudo por quê? Porque ele acabou sendo descoberto como um profissional, como uma pessoa que tinha um porquê de estar lá.
Você dá alguns exemplos de ban que você conhece, sim, que tem dado bastante resultado, principalmente na experiência transcultural.
Legal. Eu primeiro queria compartilhar a história de um amigo meu, que hoje está na Índia, um brasileiro, e ele resolveu, acho que uma história muito parecida com o do Alexandre, assim, até despretensiosa, né? Ele estava com um ministério lá e ele, por uma questão financeira, ele precisou abrir um negócio. Ele abriu uma escola de idiomas e foi através dessa escola que começou a prosperar e hoje ele está com 2 filiais. Ele atende muitas pessoas, tanto estrangeiras quanto indianas, né? Que ele começou a frutificar no ministério dele. E foi interessante porque ele, através da escola, ele não só conseguiu alcançar aquelas pessoas, funcionários, professores, alunos, por conta dessa maneira natural, né, que ele se relacionava através do trabalho dele, mas também ele conseguiu conceder vistos para outros missionários poderem trabalhar lá, seja como alunos, primeiramente, para se estabelecer, para ganhar fluência no idioma, e seja também para trabalhar com ele, seja como funcionário e como professor de idiomas lá nessa escola. Então, assim, foi uma experiência que eu acabei conhecendo de uma maneira bastante próxima, né? E eu achei muito interessante, porque foi através disso que ele começou a se relacionar com muitas pessoas e começou a frutificar, assim, e de uma maneira muito, muito natural.
Que legal.
Uma outra experiência que eu fiquei bastante impressionado, né, de um trabalho transcultural que aconteceu, foi na Tailândia. Aí uma experiência de uma estrangeira que foi pra lá e ela se compadeceu com relação às meninas que se prostituíam na Tailândia, em Bangkok, no bairro da Luz Vermelha. Ela viu que aquilo lá não era uma coisa que vinha de Deus, né? Ela ficou muito triste, assim, com a situação, né? Muitas meninas se prostituindo e tudo mais. Ela era uma missionária lá e falou assim, puxa, o que eu posso fazer pra resgatar elas, né? Então, ela pensou, eu tinha aprendido a fazer joias, né? Num curso antes de vir pra cá. Acho que isso pode ser útil. E aí ela fez amizade com uma das meninas, né? E ensinou ela a respeito de como fazer joias, né? Comprou todas as pedrinhas, mostrou como se fazia no encontro do McDonald's, assim, uma coisa bem simples. E aí, o negócio foi dando muito certo, foi mudando muito certo, e hoje ela emprega mais de 30 meninas. O negócio é próspero, lucrativo. Eu acho muito legal, assim, dessa história toda, porque se o empresário, ele tem esse dom, né? Que eu acho que é um dom de Deus mesmo, de conceder oportunidades para as pessoas, porque não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar desempregado, assim, é uma coisa horrível, né? Você se sente a pior pessoa do mundo. E o empresário, por outro lado, ele concede, né, oportunidade para as pessoas. E se ele concede oportunidade para as pessoas, por que não conceder para as pessoas que normalmente não teriam oportunidades, né? E foi o caso dessa empresária, né, que montou a Nightlight International. Ela começou a conceder oportunidades para essas meninas. E o trabalho de transformação foi em todas as esferas, assim, sabe? Foi um trabalho de restauração emocional, foi um trabalho de reinserção no mercado de trabalho, de capacitação, e foi um trabalho também de alcance espiritual mesmo, né? De testemunhar através de toda essa intencionalidade de amar aquelas meninas, né? Trazer, né, uma nova esperança para ela, que ela teve a oportunidade de mostrar, né, a razão de tudo isso. Se for pensar numa estratégia, por exemplo, de vendas, né? É muito mais fácil esperar que os clientes, eles venham e perguntem a respeito do produto do que você ir lá e tentando empurrar, né, o seu produto. E é exatamente isso, né, que a estratégia tanto de fazedores de tênis quanto de ban tenta resgatar, na verdade, né, através do seu testemunho, né, através das atitudes, que as perguntas podem surgir, né, do porquê que você está fazendo tudo aquilo. Então eu acho que isso que é o rico, né, das iniciativas de Business as Mission.
E aí eu acho que da mesma forma que a gente falou no começo lá do programa, que as pessoas não vão ficar chateadas com você porque você contratou elas e tirou elas da prostituição e tudo mais, porque você ama Cristo. Pode ser que algum fique, né? Mas elas têm a oportunidade de conhecer algo diferente. Isso aí é o que a gente chama de Business for Transformation, que é um tipo de Business as Mission.
E hoje em dia, a gente já tem alguns modelos, pegando a fala de vocês dois, e torcendo para que nesse momento do programa a gente já tenha tocado o coração de alguns empreendedores aí, que possivelmente estão se perguntando, e aí, o que, que eu posso fazer? Hoje em dia você pode fazer esse modelo que o Sérgio falou, que é você contratar um grupo específico de pessoas que tem algum risco, né? Então você pode pensar em contratar mais mães solteiras ou pessoas que moram em determinado bairro menos assistido para poder levar um pouco de prosperidade para essas pessoas, né? Isso em si já é uma missão.
Só não contrata crente, senão você vai ter dor de cabeça.
Ou então você já pensou, a minha missão é contratar crente e ensinar eles a trabalhar direito, olha que isso.
A serem crentes de verdade, né?
Existe um outro modelo muito interessante, que é o modelo One for One. Você pode, por exemplo, vender um produto e ter como até linha de publicidade da sua empresa que para cada produto vendido você doa um produto. Tem uma empresa que o pessoal pode pesquisar na internet que é o Tom's Shoes, TOMS.com, ele vende sapatos e para cada sapato que ele vende, ele doa um sapato.
E ele doa um sapato para crianças descalças em países de risco onde ele tem a fábrica que fabrica os sapatos que ele vende.
Isso. Então ele é negócio como missão e negócio para missão ao mesmo tempo.
Isso.
Você pode ter um negócio onde você simplesmente decida pagar um pouco mais aos seus funcionários e abençoar, dividir um pouco mais o lucro, né? E aproveitar as oportunidades. Quantas vezes eu já participei de palavras do presidente, que o presidente reunia a empresa para falar alguma coisa pra gente. Você pode ter uma empresa cheia de palavras do dono e o dono vai aproveitar essas palavras para pregar o evangelho. Então, existem vários modelos que o empreendedor está usando hoje para fazer o Business as Mission.
Tem uma história muito legal de um empresário Business as Mission que ele me contou. uma vez de que ele tinha uma empregada que era muito boa, trabalhava muito bem e tudo mais. Só que, assim, teve uma certa vez que ele entregou um cheque pra ela e não falou por quê. E ela quis saber a razão de ela ter ganhado aquele dinheiro extra. E ele não falava. Ela perguntava, é por isso? Não. É por isso? Não. E aí, no final, ele revelou que, na verdade, ele deu aquele cheque porque ele queria dar. Não era porque...
Não tinha mérito.
Não era por mérito. E aí, foi um gancho que ele usou pra falar a respeito de graça.
Que legal.
Então, assim, ele usou...
Estratégias criativas.
É, exatamente, estratégias criativas para começar a apresentar valores cristãos, né?
Você é um crente muito desapegado, né? Estratégia criativa é dar um cheque para a pessoa. Esse é o crente. Esse aí é top.
É, cara, que animal.
E certa vez eu ouvi também uma pregação de um pastor que falava que, na verdade, ser empresário, você tem uma oportunidade de ser influência muito maior até que do pastor. Porque o pastor tá ali no meio das ovelhas, né? Agora, o empresário, ele tá no meio das pessoas que não conhecem a Cristo, né? O poder de influência para você levar muitas pessoas a Cristo pode até ser muito maior, né?
A gente acaba caminhando em lugares que um pastor não caminha, né?
É,
aqui em Brasília, por exemplo, principalmente quem é da área comercial de alguma empresa, caminha nos ministérios e nos tribunais, assim, diariamente. Encontra as pessoas, aquelas pessoas que a gente vê no Jornal Nacional. Encontra.
É verdade.
Ó, uma coisa que eu pensei agora, lembrei, imaginei que se o Cassiano estivesse aqui entre nós, com certeza ele deixaria bem enfatizada a coisa de que, e é o que eu creio também, de que nós não estamos diminuindo o valor do modelo tradicional de se fazer missões. Né? Ele não precisa abandonar o emprego, ele pode ser missionário em qualquer lugar. Existe chamado específico para obras específicas, e a gente acredita nisso, que Deus levanta pessoas para fazer isso.
Né?
Exatamente.
Olhinho, isso é tão importante que quando eu comentei que as pessoas que vão como fazedores de tenda vão por um curto período de tempo, elas precisam desse missionário tradicional que vai se preparar com mais tempo para plantar e pastorear igrejas. De forma que esses fazedores de tendas, eles são tipo aquele novo convertido que chegou na igreja cheio de gás, traz todos os amigos dele não crente, até que daí a pouco ele só tem amigo crente, aí ele vai dando uma acalmada, né? Mas, então, esses fazedores de tendas, eles são isso, eles dão um sprint, eles vão lá empolgadão, mas eles vão voltar, eles vão embora, e o trabalho precisa continuar. Então, o grande desafio é o fazedor de tendas se integrar com o missionário local, que vai dar para ele apoio no aculturamento e vai dar para ele um lugar para ele deixar aqueles cristãos que ele começou a discipular, que ele começou a trazer para perto do evangelho. Muito é um legal. Trabalho que é complementar.
Muito bom.
E assim, a gente já falou bastante sobre como a pessoa pode se envolver de forma espontânea, né?
Sim,
na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola. Agora, se ela quiser se aprofundar um pouco mais em conhecimento, a gente tem um site chamado fazendotendas.org, que é um site que se propõe a ter conteúdo sobre fazedores de tenda, business as mission, em português. Tem bastante conteúdo lá, mas não é um super site. O site, a gente tá cuidando dele aí tem um ano e meio, dois anos. Não é igual o site do irmãos.com, que é um site que tem conteúdo pra caramba. É. Mas tem conteúdo, tem vídeo, tem livro, tem artigo, tem notícia sobre fazedores de tenda em português.
Tô vendo aqui, fazendotendas.org. Um antigo caminho, uma nova perspectiva.
Isso aí.
Legal.
Em inglês, tem o site da Global Ops, globalopps.org, que é o site dessa agência que eu fiz o curso lá nos Estados Unidos. Cheião de conteúdo também. E também em inglês tem um site chamado Tent, T-E-N-T.N-O. Quando você abrir, ele vai aparecer o site em norueguês, mas aí você clica na bandeirinha em inglês, ele traduz o site todo para inglês.
Tent.N-O?
É uma agência de fazedores de tenda lá da Noruega. Eles têm muito conteúdo e tem tudo traduzido para o inglês. Agora, se você quiser se engajar mesmo, em novembro deste ano de 2015, 2013, nós vamos ter um curso aqui em Brasília. Esse curso que eu fui lá e mudou a forma como eu e minha família vivemos a nossa vida. A gente vai trazer esse curso pro Brasil com apoio da MTB, com apoio agora do Irmãos.com, ele nem sabia, mas já está apoiando o curso.
Ah, olha, eu tô sentindo no playground do
parquinho do Fred aqui.
Do parquinho, é.
E você nem foi convidado pra jantar, hein, Paulinho?
Pior.
Paulinho, sobrou pra você só lavar a louça, cara. Não, pessoal, mas olha só, o curso vai ser muito bacana. Lá no site do fazendotendas.org vai ter todos os detalhes, mas basicamente o curso vai ser dia 30 de outubro, é uma sexta-feira à noite, dia 31, sábado o dia inteiro, dia 1º, domingo o dia inteiro, dia 2, que é um feriado,
é segunda.
Segunda-feira, feriado, vai ser o curso o dia inteiro. É muito conteúdo, mas nós vamos trazer um professor do Canadá, dois professores dos Estados Unidos, eles vão dar o curso com tradução simultânea. Aqui em Brasília, a gente vai ter aqui hospedagem, vai ter alimentação, tudo no pacote do curso, os detalhes vocês vão saber lá no fazendotendas.org. Uhum.
E é um curso bem para quem quer fazer mesmo, viu? Que a ideia é capacitar a pessoa para sair do curso e saber como aplicar.
É isso mesmo.
Legal.
Quem tá aí com previsão de ser transferido pela empresa para outro país, tá trabalhando num projeto, jovem cientista, tá se empolgando, esse é um curso rápido que não te deixa chegar lá sem ferramenta nenhuma para ser um cristão efetivo.
Eu queria deixar, já que eu citei também, deixar aqui pro pessoal mãepresente.com.br, que daqui a pouco vai estar no ar.
Calma. As mães... Peraí, mãe presente. Você falou tão rápido que pareceu,
falei rápido,
pareceu,
né?
Outra coisa. Mãepresente.com.br. Daqui a pouco, quando? Esse programa entrando no ar, ele vai estar no ar?
Vai estar no ar.
Pois é, né?
Vai estar no ar e ele não vai
ouvir. Achei que eu ia ter pelo menos uma semana.
Ele, no intervalo, ele me perguntou quando o programa entraria. Ele se mostrou preocupado comigo, mas na verdade ele estava preocupado com ele.
Exatamente.
Eu pedi até pra beber água. Então ali é. Acalmado, tanto que eu ri.
Mãe. Então ali para mães que trabalhem, que possam trabalhar home office, empresas também que quiserem investir nisso, a gente já quer, ó, uma semaninha, tá com o site no ar lá, para eles já saberem como fazer.
Uma semana é muito, você vai trabalhar esse fim de semana, rapaz, vai ser joia.
Queria fazer também apontar aqui alguns sites de Business as Mission.
Legal.
Aproveitando que acho que pode ser rico para pessoas que estiverem mais interessadas. Infelizmente só está em inglês. A gente está nesse trabalho aí árduo de traduzir e colocar tudo no Fazendo Tendas, né? Mas o primeiro que eu queria sugerir é o benthinktank.org.
Depois você me passa todos esses links que eu coloco nos posts.
Legal.
Por favor.
O Ben Think Tank é um repositório que é fruto de um grupo que saiu do encontro do movimento Lausanne, e é um grupo de pessoas que estudam a todo instante a respeito de Business as Mission, e ele tem vários reportes interessantes. Então é Business as Mission, combate ao tráfico humano, Business as Mission e a pobreza, Business as Mission e ambientes hostis, Business as Mission em China e Irã, uhum, Mongólia, enfim. Então tem bastante coisa interessante lá, que eu recomendo bastante quem está muito interessado nisso. Uhum. E o segundo que eu recomendo é o businessasmission.com. É um site bastante completo também, tem bastante posts a respeito do assunto, bem fácil de entender, tem ferramentas, tem recursos bastante práticos para quem quer já, depois do final do nosso podcast aqui, já mergulhar a respeito do assunto.
Que joia, gente! Eu gostei muito de conhecer mais a fundo esses projetos todos aí, essa forma diferente e tão presente, né, de se fazer missões. Espero que os ouvintes tenham se tocado, se interessado por isso, tenha aí as fontes de informação. Valeu, então, e eu não estou sabendo como finalizar esse programa.
A gente faz a piadinha agora ou já acabou?
Já acabou.
Obrigado. Recadinhos, esposinha.
Recadinhos. Recadinhos, esposinho.
Estamos aqui para mais uma conversa com vocês aqui nos recadinhos do podcast Irmãos.com, depois desse programa muito especial.
Muito especial, muito especial. Muitas cabeças explodiram, né, amor? Gente do céu, como pode a pessoa continuar explodindo a cabeça da gente assim, né?
Esses recadinhos, eles são no final do programa que você nem tem ideia do que é.
Ah, não, não, mas...
Com certeza explodiu a cabeça? Com
não,
certeza.
É que eu tô falando do programa anterior. Recadinho, a gente não fala do não é do programa anterior?
Sim, mas a gente tá no final do 275.
Ah, sim. Ó, pessoal, tô falando do programa anterior.
É. Mas esse também foi bem legal, pode
foi?
Ter certeza.
Foi do que vai ser?
Você vai descobrir. Tá, vai descobrir. Mas então, nos programas anteriores, na verdade, a gente teve dois. Se você está acostumado a procurar podcastirmãos.com a cada 15 dias só, saiba que tivemos uma surpresa na última semana.
Olha só, tem gente que tá aí. Caramba, como eu não vi, como eu não ouvi.
Pois é. O 274 foi o programa sobre vida cristã sustentável com o Paulo Júnior.
Paulo Júnior, por isso, explodir a cabeça é igual o Paulo Júnior.
É, sem a nossa participação, né, sem eu e a Adri, estavam lá o Simval Júnior e o MV. Fizeram uma entrevista magnífica, um programa incrível, mas além disso, a gente colocou um plus no ar.
Plus, plus, 274 plus.
Plus. E nele nós colocamos a mensagem que deu origem, a palestra do Paulo Júnior que deu origem ao programa 274.
Ah, que da hora,
e foi
que
a
da
palestra
hora.
Da qual o Júnior e o MV tinham acabado de sair e cima
aí?
Da qual fizeram aquele bate-papo.
Então você que tá ouvindo a gente, que você ainda não ouviu o podcast 274, vamos combinar o seguinte, vamos ouvir o Plus primeiro e depois você ouve o 274.
É, mas também não faz diferença, porque um complementa o outro, outro complementa o um. A ordem que você ouvir tá valendo, o importante é ouvir, pensar, meditar, distribuir isso, fazer, atingir outras pessoas também, para que essa mensagem de uma vida cristã sustentável, que se sustenta no lugar certo, né, e por isso consegue também ajudar na transformação de outras pessoas, que essa mensagem chegue a todo mundo. E linkado também com o programa de hoje, a gente tenha profissionais, a gente tenha todo tipo de pessoas na sociedade fazendo a diferença, fazendo um mundo melhor.
Igual disse aqui o Elber Pacheco Martins de Gravataí. Ele falou assim, gostei da parte que fala das necessidades de um relacionamento. Creio que entre os cristãos que deveriam ser o exemplo realmente, parece uma amnésia quando é a hora de suportar a outra pessoa, de caminhar junto e de cuidar da pessoa de verdade.
É isso
então
mesmo.
É legal que assim, fala que o cristão tem que estar lá, independente de onde você está trabalhando, onde está, mas você tem que suportar e caminhar junto e dar suporte mesmo. Porque às vezes as pessoas pensam que a palavra suportar é aguentar, né? Aturar. Mas não, suportar é de dar suporte. Então
exatamente.
É por aí mesmo.
É pra isso que a gente tá aqui, né? Então vamos fazer essa diferença.
Eu queria ler mais um comentário aqui do Cristiano Almeida, Duque de Caxias, pra vocês terem ideia. Eu estou passando aqui só pra dizer que eu vou ter que ouvir esse episódio umas 50 vezes pra ver se eu consigo alcançar a profundidade de tudo que foi dito. Foi uma bomba atrás da outra e eu fiquei tonto. Meu Deus.
Talvez tenha sido a primeira vez que o Cristiano ouviu um programa com o Paulo Júnior. Se você teve essa surpresa toda nesse, vai ouvir os anteriores, tem muita coisa incrível e impressionante pra gente discutir, pra gente ouvir várias vezes, né? Toda vez que a gente traz o Paulo Júnior, tem essa coisa de a gente ouvir várias vezes.
E várias vezes.
Que ouve, a gente aprende uma nova coisa e é desafiado a viver de uma nova maneira.
Muito bom, então, se você é como o Cristiano Almeida, que acabou de descobrir o Paulo Júnior, saiba que temos vários podcasts com ele, temos esse Plus também, escute lá e vai atrás e escute as outras mensagens. E não esqueçam de comentar no post. A gente sempre tá lendo, até os antigos.
Além dos programas do Paulo Júnior no podcastirmãos.com, tem o podcast Missão na Íntegra, com muitas mensagens dele também, de muitas outras pessoas legais. E tem também, aqui dentro de irmãos.com, o podcast Cepal, né, que a gente tem colocado, intercalando com o podcast irmãos.com, e na semana passada entrou um sobre pastoreio de pastores, que tá muito interessante.
Ai,
também.
Ai, gente, o Douglas e a Bárbara, eles são muito fofos. Muito, muito gente boa demais.
Na verdade, assim, é uma extensão do podcast Irmãos.com, o podcast Cepal, né? Que somos nós fazendo, no nosso estilo, na nossa maneira de gravar, na nossa maneira de editar, que inclusive conta com a ajuda magnífica do nosso amigo Ariel Jaija, que está ajudando nas edições. Então, assim, é mais podcast Irmãos.com para você ouvir por aí. Então, confere, vai atrás e vê que, assim, toda semana agora tem um episódio de podcast Irmãos.com entrando no ar, contando com os da Cepal, né? Tem o No Barquinho, tem o BTcast, tem Missão na Íntegra, então Irmãos.com tem muito conteúdo para você ouvir.
Você não vai ficar órfão de ouvir coisa.
Exatamente. E olha só, irmãos.com está aproveitando a modernidade, está aproveitando a tecnologia que veio para ficar.
A gente descobriu um negócio chamado WhatsApp. Olha como a gente está atual, povo.
A gente está aproveitando o WhatsApp também. Nós temos um número WhatsApp agora. Abre o número aí, Dri.
Vamos, Dri. Onde que eu pego?
Tá na home.
19997319223.
Se você não decorou, não vou repetir, mas está no post desse podcast, está em irmãos.com, está no Facebook, está no Instagram.
E está no celular do seu vizinho.
Adicione esse número, a gente criou uma lista de transmissão que só vai receber quem tiver irmãos.com adicionado nos contatos. Você adiciona esse número, manda uma mensagem por WhatsApp por esse número, nós colocamos o seu número no nosso banco de dados e sempre que tiver uma novidade, nós mandamos diretamente para o seu celular.
Isso!
É importante que não é um grupo. Você não vai ficar no meio de um monte de pessoas recebendo mensagenzinhas e vídeos engraçados,
não,
nada.
Não.
Vai receber só mensagens de irmãos.com. E também é uma maneira de você mandar mensagens de voz para serem publicadas dentro do podcast.
Olha que da hora. Então você acabou de ouvir o programa. Opa, eu quero falar uma coisa sobre isso.
Mandou uma mensagem. Exatamente. Ao invés de a gente ficar lendo comentários, a gente também vai continuar lendo, claro. Mas a gente pode ouvir a sua opinião em voz. E você vai poder participar dos recadinhos do podcast. Irmãos.com.
Isso aí, adicione 19997319223.
Um dia a gente decora, os nossos ouvintes decoram também, de tanto que a gente vai repetir isso por aqui, tá bom? Irmãos.com no WhatsApp, uma nova forma de a gente se conectar.
A minha esposa falou que o importante é eu falar em algum momento que eu a amo.
Ah, tá bom.
Você é a cara dela, cara. Você é a cara dela.
Tem que colocar em alguma entrelinha aí.
E tem que ser espontâneo, né?
Tem que ser espontâneo.
Se você disser que foi ela que falou isso lá na gravação, e ele tem...
Não, e eu vou pôr. Na hora que eu falar, vocês vão ver. Ela tá fazendo uma lasanha aqui, rapaz. Falou que eu só como se eu falar.
Entendi.